A certeza é fatal. O que me encanta é a incerteza. A neblina torna as coisas maravilhosas. Quem disse isso? Oscar Wilde. É certeza. Certeza, certeza de quê, hein? Bem-vindos, eu sou o Rafael Baltresca e esse aqui é o Balcast. Olha, eu gosto bastante dessa frase do Oscar Wilde, né? Que diz, se diz encantado aí pela incerteza. Só que eu acho que faz mais sentido, pelo menos no Brasil, uma frase de um cara chamado Jean Massillon, que diz assim: a incerteza dos acontecimentos sempre foi mais difícil suportar do que o próprio acontecimento. A incerteza é sempre mais difícil do que o próprio acontecimento. E hoje o nosso papo, esse Balcast aqui, é sobre isso. Sobre certeza, né? Certeza de quê? Sejam todos bem-vindos a mais um Balcast. Eu sou o Rafael Baltresca e eu quero começar esse Balcast contando para você uma história que aconteceu comigo faz mais ou menos o quê? Um mês ou menos. Eu estava num prédio de um conhecido e aí eu comecei a conversar com a moça da recepção, né, a recepcionista, e eu falei, não tinha uma outra menina aqui que trabalhava? Ela falou, mas ela não tá mais aqui. Eu, por quê? Foi mandada embora? Aconteceu alguma coisa? Ela, não, ela se mudou para uma pessoa que da mesma empresa, né, do mesmo prédio, contratou ela. Eu falei, que legal, quer dizer, não tá aqui mais a recepção, ela tá numa empresa aqui. Ela, mais ou menos legal. Não foi tão legal assim, porque imagina, ela deixou esse trabalho estável, esse trabalho que tem 13º, que tem fundo de garantia, que é registrado na CLT e blá blá blá, blá blá blá, para uma coisa completamente incerta. Ela foi trabalhar sem registro, ela foi trabalhar em algo que ela gosta, mas eu não sei, viu? Porque daqui a 2 meses a gente já vai receber o 13º e lá eu não sei se ela vai receber e ela fez uma besteira e blá, blá, blá. Isso ficou na minha cabeça, né? E você, meu caro ouvinte, o que você prefere? Algo certo? Algo estável? Ou você mergulha na incerteza? Na incerteza de um trabalho que apareceu, que a paixão te levou, a incerteza de um momento que você não sabe o que vai acontecer, na incerteza de um passeio para um lugar desconhecido, o que te move? O que é certo? O que é estável? O que é para sempre, hein? Será que existe algo certo? Será que dá para a gente falar que a gente gosta do que é certo? E será que existe algo certo? O amor, a vida, o carro que você tem, o dinheiro que você ganha, o seu trabalho, o seu esporte. Será que alguma dessas coisas é para sempre? Será? Olha, eu tenho mais do que certeza absoluta do que não. Qualquer amor um dia vai, ou porque morre um, ou porque o outro o deixa. A nossa vida mesmo, quanto tempo dura essa vida? 100, 105, 130 anos? Carro é a mesma coisa, um esportista, por quanto tempo ele pode fazer daquilo que ele faz? Então não sei, mas talvez, né, jogarmos a incerteza da vida trará um resultado para a gente muito mais certo do que ficar atrás do que parece certo, imutável, estável. Olha, deixa eu contar para você a minha visão do que é certo, a minha visão do incerto, a minha visão do que é estável e tudo mais. Eu sempre falei, porque o meu trabalho ele sempre foi algo incerto. Daqui a pouquinho eu falo mais dele. E quando eu falava dele, eu explicava através dessa metáfora, a metáfora do trapezista. E para falar dessa história do trapezista, né, do artista de circo, imagine você entrando no circo e aí você olha lá em cima e tem aquele artista andando na corda bamba. Ele tem um bastão, e ele segura o bastão e começa por um pé, depois outro pé na corda, e ele começa lentamente ir, e a corda dança de um lado, ele dança pro outro, e nessa dança ele vai andando na corda bamba até que ele chega do outro lado. Pergunto para você, quem é que é mais estável? É ele que está nesta corda bamba, ou você que olha para cima, esse artista circense? Olha, não tenho dúvidas que você vai dizer assim: é claro que eu estou muito mais estável olhando para cima. Só que a resposta é completamente ao contrário. Por ele estar na corda bamba, por ele saber que a qualquer momento ele pode cair, ele não vai parar de olhar para o lado. Ele não vai parar de se importar onde colocar o pé. Ele vai pensar em cada movimento. E cada segundo que passa, ele vai estar cada vez mais concentrado no presente dele. Ele vai viver aquele presente. Já você, que entra no circo e olha para cima, pensando estável, pensando que nada te acontece, você relaxa. E na hora que você relaxa, chega o cara do carrinho de pipoca e passa por cima de você. Parece muito besteira parece muito boba essa história, mas é exatamente a forma que eu vejo o meu trabalho, e aí a gente pode discutir um pouquinho mais sobre incerteza. Desde os meus 22, 23 anos, eu trabalho por conta. Eu deixei uma multinacional, depois eu fui para uma outra empresa grande, deixei também, então comecei a trabalhar por conta. Eu abri a minha própria empresa, eu tive meu próprio negócio, e sempre as coisas, elas não tinham uma certeza que eu tinha nessa empresa antes, né? Então eu sempre acordei desempregado, eu sempre fui dormir sem saber o que aconteceria no dia seguinte. E por conta disso, por conta de saber que meu futuro era incerto, porque não dependia de um chefe que no final do mês iria depositar o meu salário, eu não dependia de uma organização, de uma instituição que me desse estabilidade. Eu dependia de mim mesmo, das minhas coisas. Mas por saber que meu futuro era incerto, eu ficava como aquele artista da corda bamba, que fica o tempo todo olhando de um lado para o outro, um lado para o outro, e aí sim, repensando, recriando, fazendo diferente, criando, mas nunca, nunca, nunca de braços cruzados, o carrinho de pipoca passar por cima de mim. Então, na verdade, eu comecei a sacar que quando você mergulha no incerto, é muito mais seguro, é muito mais certo do que quando você pensa que você está fazendo algo que seja certo, seguro, algo imutável. Olha, não quero dar um conselho para você, né? Quem sou eu para dar conselhos? Mas parece que quando você vive provando diferente, fazendo coisas que você nunca fez, mergulhando-se às incertezas da vida, parece que isso dá um sabor diferente à nossa vida, né? Parece que a vida fica mais gostosa, ela fica mais prazerosa. E ainda mais no momento que a gente vive no Brasil, esse momento de crise econômica, né? Onde coisas estão acontecendo, empresas estão fechando, instituições estão revendo seus processos. Eu faço uma pergunta para você: quem é que vai ficar para contar a história? Você acha aquele cara que faz sempre a mesma coisa, aquele sempre, que sempre fica esperando pela segurança do normal, ou aquele que cria, aquele que se joga ao incerto, aquele que faz coisas inesperadas? Olha, eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas que fazer algo diferente, mergulhar-se ao incerto, mesmo que não seja na totalidade do seu dia, mas provar o que não foi provado ainda, dá muito mais sabor a você e faz os outros enxergarem em você alguém diferente. E no momento de crise, olha, às vezes é a diferença, é o novo, é o inusitado que vai realmente falar mais alto. Queria deixar três dicas aqui, três dicas simples, né, para a gente aprender a viver com as incertezas da vida, porque não tem como viver esperando que tudo seja certo, tudo seja seguro. A vida vai dar o incerto, ninguém acorda cedinho, faz um checklist e vai dormir dizendo: olha, tudo isso ocorreu exatamente assim. Meu amigo, você pode planejar do jeito que for, mas a vida, ela é improvisada. A vida não planeja o que vai te dar. Ela simplesmente dá para você. Vamos lá então às três dicas. Primeira dica simples é assim, olha. Ouse quando o risco é pequeno. pequeno. Ouse quando o risco é pequeno. Então, por exemplo, você vai tomar um suco, você vai jantar. Qual o risco que vai te trazer pedir um suco de, sei lá, mamão com caju? Qual o risco que vai te oferecer você pegar um prato que você nunca comeu na vida? Como assim? Espinafre com queijo, com arroz? Eu nunca vi isso na vida. Só que esse risco é calculado. Então, no máximo que vai acontecer é você dizer: eu não gostei da comida. E ponto. Então comece a ousar com coisas pequenas, sabe? Pedindo um sorvete que você nunca pediu, tomando um suco que você nunca pediu, cantando no karaokê da festa do seu sobrinho. Ouse, arrisque-se, jogue-se à incerteza do que você não sabe que vai acontecer quando o risco é pequeno. Porque aí você começa a entender o sabor que é fazer algo diferente e isso vai te levando a ousadias cada vez maiores. Dica número 2. Esteja atento aos presentes que a vida dá para você quando você se arrisca. Olha, fique atento para isso, né? Às vezes você faz uma coisa, como eu estava dizendo, do karaokê, você resolve dançar. Você nunca dançou na vida. Você fala, quer saber de uma coisa? Vou dançar hoje. Ou na festa de um amigo, ou num baile, sei lá. Você se joga aí ao desconhecido. E você começa a ver que depois de um tempo, depois de 2, 3 dias, você já criou algo diferente para você, ou você fez novos amigos, ou você arrumou uma namorada diferente. Então, começa a ficar atento aos presentes que a vida te dá quando você arrisca. Porque aí, começa a ficar mais divertido arriscar, fica mais divertido ousar. E para você que é líder, para você que tem um time aí, que tem um grupo, essa terceira dica é para você. Que diz assim: valorize as ideias diferentes dos seus subordinados, dos seus liderados. Valorize. Valorize, dê um presente, dê um chocolate, dê uma comissão, dê um aumento, dê um tapinha nas costas, dê um abraço, qualquer coisa, mas valorize. Valorize para tentar desconstruir o que a escola fez com a gente. Porque a escola colocou a gente num padrão. A escola ensinou pra gente que o legal é ser igual. Por isso que você vai à escola e você recebe o quê? Você veste um uniforme, não é assim? Por que uniforme, hein? Pra uniformizar todos. Pra dizer que todos são iguais. Só que quando você sai da escola, você vê que nem todos são iguais. Na verdade, não tem um igual ao outro. As pessoas são diferentes, mas na escola a gente aprende que a gente tem que ser igual, que a gente não tem que ousar, que a gente não tem que mergulhar nossos pensamentos na incerteza, não tem que fazer isso, a escola ensina a gente a copiar. Quando você aprende matemática, está lá na lousa, né, no quadro negro, o quê? A fórmula, o jeito que deve ser feito, e você copia, 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 e você não aprende a pensar, você aprende a copiar. Chega na hora da prova, o que acontece? Ah, simplesmente lembre-se o que você aprendeu e coloque aqui, né? É como se a gente tivesse que regurgitar o que colocaram para a gente como único. Então não existe o processo de maturar, de criar, de processar, de reinventar. A gente aprende, infelizmente, com esse sistema escolar que nós temos hoje, nós aprendemos a copiar, Ctrl-C, Ctrl-V. Então você, líder, valorize quando seus liderados fazem algo diferente, porque de uma forma ou de outra você motiva, você dá motivação para que eles sejam diferentes e pensem diferentes. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, por que, hein? Essa perguntinha vai para você. Por que saber viver com incertezas é melhor, hein? Sabe por quê? A resposta é tão simples. Porque quando a gente aprende a viver com essas incertezas da vida, a gente aprende a viver de verdade e sem medo. Quer ver só? Deixa eu te dar uma historinha que eu gosto. Quando eu jogava videogames, você tinha lá o... Eu sempre joguei coisas simples, Atari, né? Eu cheguei até um Master System. Nem sei se a molecada de hoje vai saber o que é isso. Mas eu sempre gostei daqueles jogos simples, que você corre, que você de lutinha, ou então de aventura. E quando você começa a jogar, note isso, você tem lá 5 vidas, né? quando você tem 5 vidas, sabe o que você faz? Você faz de tudo. Você pula, você agacha, você dá tiro, você tenta fazer um monte de coisa com muito mais liberdade, com muito mais vontade do que quando você tem uma única vida. Quando você olha aquela barrinha de vida e não tem nenhuma vida extra, sabe o que você faz? Você fica com medo, bicho. Mas você fica com medo, você joga com tanto medo, porque você sabe que se você perder essa vida, já era. Balbal. E o que isso tem a ver com incertezas? Bom, tem tudo a ver. Porque quando você aprende a transformar as incertezas, o novo, em uma nova oportunidade, é como se você tivesse uma vidinha extra ali. É como se você olhasse para as suas vidas, né, e tivessem várias vidas. Porque você se arrisca mais. Você faz o diferente. Você não liga mais para isso. Porque você sabe que se qualquer coisa der errado, você sabe arriscar. Você sabe viver com as incertezas. É mais ou menos assim. A pessoa que trabalhou a vida inteira num regime CLT, ela está o tempo todo presa. Presa nessa incerteza, né, de o que pode acontecer. Mesmo tendo a segurança do trabalho. Já a pessoa que viveu o tempo todo na incerteza da vida, fazendo coisas por si só, ajudando os outros, testando, fazendo e desfazendo, quando essa pessoa trabalha num regime CLT, por exemplo, ela está tranquila, ela ousa, ela se diverte, porque ela sabe que se qualquer coisa der errado, ela ainda tem toda a bagagem dela, das incertezas, das coisas que não se prevê. Então, esse podcast não é para falar para você parar de trabalhar da forma que você trabalha. Não é isso. Nada contra o regime CLT. Ao contrário, eu já trabalhei muito assim. Mas o que eu sou a favor é que a gente aprenda a sair do padrão. É que a gente aprenda a fazer coisas na vida que não sejam engessadas. Que a gente saia do normal, que a gente saia do trivial. Porque aí, cara, porque aí a vida fica legal. E aí aconteça o que acontecer. Ou um emprego que se perde, ou então uma pessoa que se perde, ou então uma oportunidade perdida. Aconteça o que acontecer, a gente já sabe viver na incerteza da vida. Atire-se às incertezas e saboreie o gostoso, o prazer do novo, do nunca feito, do nunca provado. Eu acho que essa sim é a vida de verdade, quando a gente conhece algo que a gente nunca imaginou que poderia conhecer. Eu sou Rafael Baltresca, esse foi mais um Balcast, e você me acha facilmente com o meu nome Rafael Baltresca no YouTube, no Facebook ou no meu site rafaelbaltresca.com.br. Para entrar em contato aqui com o podcast Balcast, é só você mandar um e-mail para comunica@balcast.com.br. Mande e-mails, porque a gente lê todos os e-mails. E nosso site www.balcast.com.br. Um grande abraço e até a semana que vem. Bom, eu espero que seja a semana que vem, né? Afinal, tudo é incerto. Até mais. Tchau, tchau.